Boa noite, Telex Bike. Telex, na hora de comprar fundos imobiliários, eu vou falar um pouco sobre emissões e subscrições mais tarde, mas já que você já trouxe essa questão, começando aqui nosso chat, né? Boa noite a todos, pessoal, que forem chegando. Vou esperar para entrar no tema principal aí, esperar 9, 9 e 5, para o pessoal ir recebendo notificações chegando. Tem gente que é acostumado com o nosso chat às 9. Mas sim, no, nos fundos imobiliários, assim como nas ações, aqui na Basta, a gente faz uma análise intrínseca, uma análise de valor, né? Tem a coisa do yield versus grade, que eles falam no, no, nos fundos imobiliários. A gente analisa muito a qualidade do gestor, a qualidade dos ativos. A gente não avalia tanto preço sobre valor patrimonial ou dividend yield. Isso é uma análise secundária. Para ser bem honesto, eu nem uso esse tipo de análise na hora de montar minha carteira. Como a minha carteira é uma carteira para longo prazo, ter bons imóveis geridos por bons gestores para mim faz mais sentido. Fundos bem geridos, para que aquele fundo tenha uma vida longa, para que aqueles imóveis se mantenham atuais, se mantenham ocupados, né? A gestão é muito responsável por manter a ocupação dos imóveis. E em momentos de vacância, eles consigam fazer uma boa gestão dessa vacância, isso para mim é mais importante. Então a gente segue essa linha para todos os ativos, a gente avalia a qualidade, a gente olha valor e não preço. Tá? É errado ter análise de preço e tudo mais? Não é errado. É um outro tipo de análise que para mim faz mais sentido para aquele investidor que tem grandes volumes de dinheiro para aportar de uma vez. Para quem faz aportes mensais, essa análise voltada para preço faz muito pouco sentido. Ainda mais porque você tem seu trabalho, você tem sua família, você tem uma série de compromissos. E se você for ficar analisando preço, você vai provavelmente deixar de analisar valor. E deixar de analisar valor é que é o grande problema, ok? A gente não tem tempo para fazer tanta coisa, para fazer mil e uma avaliações de preço, mil e uma avaliações de valor, estar com a esposa, com os filhos, trabalhar, sair com os amigos, se divertir, praticar o seu hobby, seja jogar uma sinuca, um videogame, um baralho, passear de carro, enfim. Você não tem tempo para fazer todas essas coisas, então você tem que abrir mão de alguma coisa. E eu vejo muito pouco retorno para aquele investidor que faz seu aporte mensal, de uma parte do seu salário, ficar atento a preços. Boa noite, Fabian. Fala, Thiago, beleza? Charlito, boa noite, Charlito, sempre aqui com a gente. Prazer ter você aqui novamente. Boa noite, Bibiana, tudo bem? Como vai? Boa noite. Eric perguntando: cadê o Baster? O Baster não faz chat mais, Eric. Pode perguntar sim sobre debêntures. Pois é, pergunta lá no site que você vai ver o Basta. Pode perguntar assim. Debêntures, pessoal, o que são as debêntures? Quando eu tenho uma empresa de capital aberto, tem que ser uma SA, uma sociedade anônima, ok? E eu preciso captar dinheiro. Eu posso emitir novas ações, se eu já tenho capital aberto. Eu posso ir ao banco, contrair uma dívida lá. Ou eu posso contrair uma dívida com o mercado, emitindo uma debênture, ok? Então, quando a pessoa compra uma debênture emitida pela empresa, ela está emprestando dinheiro para aquela empresa. Isso tem um risco. Normalmente, as empresas que emitem debênture são empresas que estão numa situação onde elas precisam muito de uma captação, tá? Lembrando que os bancos não podem emitir debênture. Você nunca vai ver debênture Itaú, debênture Bradesco, debênture Banco do Brasil. Essas instituições têm outras ferramentas, como CDB, o RDB, enfim, mas não a debênture. Então, quando você pega e compra uma debênture, você emprestou dinheiro para a empresa. Mas se a empresa tiver algum problema, ela provavelmente vai tentar renegociar a debênture, ela vai atrasar o pagamento, como já aconteceu, ou mesmo vai dar o calote. E a debênture não é protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, tem um risco bem maior do que os demais investimentos de renda fixa. O pessoal brinca na Baster que é o risco da renda variável com o retorno da renda fixa. É um tipo de investimento um pouco mais complicado. Vamos lá, boa noite, Sandro. Koi, eu nem vou dar muitos detalhes, procura lá no site sobre Koi, mas Koi é. Eu gostei de uma expressão que o pessoal falou que é comecei operando errado, é meio por aí o significado de Koi. Felipe falando, é bom diversificar os FIIs? Sem dúvida, Felipe, é bom ter uma carteira diversificada, de preferência diversificação em gestores, em segmentos, tá? Em gestores e em segmentos. Então, ter mais de um gestor, mais de um segmento é interessante. Tipo, ter de shopping, hospital e lajes, ok, é isso, né? Isso são segmentos. Shopping é um segmento específico, hospitais é um segmento, lajes corporativas é um segmento, galpões logísticos é outro segmento. Então, você pode ter sim fundos de três, quatro segmentos. Por exemplo, você tem dois fundos TVM, dois fundos de laje, dois fundos de shopping, dois fundos de galpões, dois fundos de um fundo educacional, um fundo de imóvel de varejo, enfim, dá para você montar uma carteira aí com fundos diferentes, com riscos diferentes, que o mercado imobiliário, pessoal, não é o mesmo ciclo que é o mercado de shopping, que vai ser, por exemplo, o mercado de galpões, são coisas muito diferentes. E o de galpões não vai casar exatamente com o de lajes. Se vocês procurarem coisas sobre fundo imobiliário mais antigas, lá da época de 2010, 2011, era um consenso de que o melhor tipo de fundo era o fundo de lajes corporativas. Era o melhor, porque tinha revisionais para cima direto, cada vez ganhando mais. Qualquer estudo, qualquer especialista da época dizia, não, fundo imobiliário é bom, mas o de laje é o que há de melhor. Depois veio 2015, 2016 e virou um consenso de que o fundo de shopping era o melhor. Não, porque o fundo de shopping é o melhor, porque a vacância é sempre muito baixa, muitas vezes muitos desses fundos nem vacância têm, são os que tiveram maior retorno histórico, blá, 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 blá. Agora já está formando uma turma aí que está na linha de não, o melhor são os fundos de logística, porque os fundos de galpão industrial e logístico, eles têm um bom retorno, eles são de baixo custo de construção, eles conseguem contratos atípicos, longos, não sei o quê, não sei o quê. De tempos em tempos virou um que é o melhor. E não é que é melhor, são períodos do ciclo. Então você tendo uma carteira com um fundo de logística, um fundo de lajes, um fundo de papel, né, um fundo híbrido, igual o Sandro falou aí, você vai poder diluir o seu risco e ao mesmo tempo atenuar essas variações dos momentos de ciclos dos mercados específicos. O que é mais importante analisar em FIIs híbridos? Sandro, mesmo que você analisa nos outros fundos, a qualidade dos imóveis, a qualidade do gestor, a diversificação interna, a vacância, como que o fundo trabalhou, né, esses períodos de crise, o que que ele fez, como que ele faz a alocação nas emissões, ele aloca bem, ele tem ganho qualidade, né, de alguma forma, enfim, tudo isso é coisa a se analisar. Eric, eu respondi essa pergunta no início aqui, foi a primeira coisa que eu respondi, no início do vídeo, tá? Que é isso? Foi a primeira coisa que eu respondi aqui, Eric, que quando você pegar e começar a investir, você vai perceber o seguinte, você tem um tempo limitado de análise. Você pode tirar esse tempo para analisar valor ou para ficar analisando preço. Tá? Se você analisar valor, você vai ter sempre fundos de qualidade, sempre fundos com bons imóveis, bons inquilinos, bem geridos. Você ficar atento ao preço, normalmente os fundos que são mais descontados em relação ao valor patrimonial, normalmente os fundos que têm um yield mais esticado, são os fundos problemas, são os fumos e não fundos, né? É o que há de pior no mercado, é o que há de mais medíocre. Então, a análise de fundo imobiliário por preço tende a levar o investidor para encrencas, para problemas, né? Principalmente o iniciante, se ele parar, se ele for para o lado de olhar preço, ele está ferrado, ok? E o valor patrimonial, ele é uma avaliação dos ativos daquele fundo. Ele não leva em conta, por exemplo, a expertise do gestor. Então você pega dois gestores diferentes, você pega, não estou dizendo que um é melhor ou pior que o outro, mas você pega a XP, você pega o BTG e você pega a Rio Bravo. São gestores bem diferentes. E aí você vê que um está com um PVPA de 1, outro de 1,1, outro de 0,9. Aí Aí você vai falar, não, 0,9 é melhor porque está mais barato. E o gestor que está por trás? E toda a expertise imobiliária daquele gestor? E o que aquele gestor fez de histórico naquele fundo? Não vale nada? Tudo isso conta. Não é só um fundo imobiliário, não é só um monte de imóveis e um cara qualquer lá por trás. Ainda mais os fundos de gestão ativa, a cabeça do gestor tem um peso, tem um valor. Isso vale dinheiro, né? Aquelas decisões inteligentes. Porque o fundo pode pegar, vender o que há de pior, e ficar com o que tem de melhor. Ele vende um imóvel de má qualidade, ou ele vende um imóvel bom, mas que está com um preço que ele acha que está muito fora do mercado e compra outro de maneira mais inteligente, fundo de gestão ativa. Mas ele pode fazer tudo errado também, ele pode dar um tiro no pé com a gestão ativa, comprar um imóvel que não é tão interessante, que não consegue locar, que fica vazio. Aí vende o imóvel porque não está conseguindo locar, compra outro pior, perde dinheiro. Então a cabeça do gestor faz muita diferença. Então isso torna o VP um valor meio inválido. Charlito perguntando quem determina o VP? Charlito, são instituições, empresas, né? Que são contratadas especializadas em avaliação imobiliária. Então eles fazem a avaliação, normalmente eles fazem uma avaliação por pares, ou seja, eu tenho esse imóvel, tem outros aqui parecidos. Com base no preço desses outros que foram comercializados recentemente, eu digo, ó, esse vale tanto. Ou faz o fluxo de caixa descontado. Ou seja, esse imóvel ele recebe hoje um aluguel de tanto, daqui X anos ele deve estar recebendo tanto. Vamos descontar isso a uma taxa e aí a gente consegue avaliar esse imóvel. Todas essas avaliações são subjetivas, ok? Porque as coisas mudam muito da noite para o dia. Tanto o valor dos imóveis por perto muda. Quanto o retorno que esses imóveis podem trazer para o fundo. E tem uma diferença muito grande. YY, muito obrigado pelo seu amor. Boa noite, Luiz. Eric falando, cheguei agora. Não vi o YouTube, me indicou agora. Ah, sem problema, Eric, mas já te expliquei aí. Telex, de nada. Acabei respondendo duas vezes sua dúvida, acho que ficou bem claro, né, Telex? Maria Mendonça, olá, boa noite. Luiz, e fundo de papel? Pode falar um pouco? Fundos de papel, Luiz. Fundos de papel são os fundos também chamados de TVM. O que que eles compram? Títulos e valores imobiliários, principalmente LCI e CRI. CRI é uma operação assim, eu preciso construir um prédio, um edifício comercial, normalmente, de alto vulto. Eu não consigo pegar aqueles recursos com o banco ou ficaria muito caro pegar aqueles recursos com o banco. Então eu emito um CRI. Eu vou securitizar toda aquela obra, todo aquele projeto ou aquele prédio que já tá inclusive pronto ali que eu estou adquirindo. Eu securitizei aquilo dali, eu vendo aquele CRI. A pessoa que comprar vai ter direito a receber aqueles valores. Estou falando de valor de obra, mas muitas vezes é valor de aluguel, outras vezes é realmente o valor da venda daquele imóvel. Vai ter uma série de cláusulas no CRI, o valor pré-determinado do quanto vai ser pago, como vai ser feito esse pagamento, se vai ser semestral, anual, se vai ser daqui a 2 anos de uma vez. E a pessoa vai aceitar que ele receber. Para a pessoa física comprar CRI, normalmente é a partir de 100 mil, 150 mil reais. É um investimento um pouco inviável. Mas para a pessoa jurídica, o que que ela pode fazer? Pessoa jurídica, no caso, o fundo imobiliário. Ele vai lá, compra CRIs, vai numa securitizadora, às vezes a securitizadora faz CRIs para o próprio FII, o FII encontra aquela operação que faz sentido securitizar, faz todo o acordo ali por trás, junto com a securitizadora e compra aquele CRI, junta aqueles vários CRIs, às vezes de construtoras como a EZTEC, enfim, de grandes empresas, BR Malls, enfim, BR Properties. Junta todos aqueles CRIs e monta um fundo TVM, de títulos e valores imobiliários, um fundo de papel. E esse fundo é negociado em bolsa. Então vai ser um fundo que vai ter papéis de renda fixa ali atrelados ao mercado imobiliário e vai te pagar rendimentos, normalmente mensais, normalmente rendimentos que variam mais do que os rendimentos dos fundos de tijolo. Tá? O fundo TVM, ele tem, por um lado, uma chance menor de dar um problema muito sério, porque eles costumam ser muito diversificados. Por outro lado, é um fundo que não traz grandes perspectivas, já que ele distribui tanto a inflação quanto o rendimento. Os imóveis, propriedade, imóvel mesmo, ele tende a compensar a inflação com o tempo. Então, quando você pega um fundo de tijolo, você espera que ao longo do tempo aquela cota pelo menos siga a inflação. Quando você compra, por outro lado, um fundo de papel, você espera que ele vá distribuir dentro do rendimento dele também a inflação. Então, se você não reinvestir nada, a tendência é que o fundo de papel fique estagnado naquele valor na sua carteira para sempre. Esse é o resumo do resumo, pessoal. Fundo de papel dá uma série de chats, tá? Dá muito chat. Vamos lá, Henrique, falando da nova subscrição do HGLG. A gente pode dar uma olhada quando a gente for falar aqui. Vou entrar nas subscrições, aí a gente olha algumas, Henrique. A gente pode olhar, inclusive, a do HGLG. Manuel, falando que preço é que você paga, valor é que você recebe, perfeito. Taxa de administração, você usa algum tipo de limite? Isso é um tema que dá um chat. Eu vou fazer um chat só sobre taxa de administração. Então vamos deixar para falar isso nesse chat específico, que é um tema que está em voga, que está mais polêmico, principalmente com a queda da taxa de juros. Está interessante de discutir. Vou ver se eu faço um chat somente sobre esse tema, ok? Danilo, essas pessoas. Danilo fez uma pergunta interessante aqui. Boa noite. Como você enxerga as pessoas ficam dizendo que FIIs de shopping estão com descontado por conta das mudanças da forma de consumo da população? Danilo, essas pessoas não acompanham relatórios da área, essas pessoas não entendem do mercado imobiliário em si. Elas vão no achômetro. Agora eu esqueci o nome da instituição. É uma federação de shoppings, Federação Nacional, que avalia os shopping centers, avalia tanto movimento, valores, criação. E o movimento em shopping centers no Brasil cresceu vertiginosamente nos últimos 5 anos. Eu sou um cara que consome muito pouco, eu não fico comprando coisas. Quando eu compro, normalmente até que é em shopping mesmo. Eu moro praticamente dentro de um shopping. Mas o meu apartamento mesmo fica dentro do shopping praticamente. O shopping hoje é um local de lazer no Brasil, né? Aqui em Belo Horizonte você tem teatro dentro do shopping, você tem cinema dentro do shopping, você tem áreas de lazer infantil dentro do shopping, praça de alimentação com diversos restaurantes e possibilidades dentro do shopping. Então, o shopping no Brasil não é só um local para compra, como é em alguns lugares. E aí a pessoa vai ler um relatório, uma análise vinda lá do Afeganistão, vindo lá da, sei lá, vindo lá da Bélgica. Não estou dizendo que na Bélgica seja assim, eu não sei como funciona o shopping lá, e acha que aquilo é a realidade do Brasil. O brasileiro, ele tem o shopping como muito mais do que um local de consumo. Então, existe ainda um movimento muito grande e crescente nos shoppings. Pode ocorrer esse declínio algum dia? Pode, mas dias contados, eu acho que está totalmente absurdo e equivocado essa visão. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco agora de fundos de imobiliários. Fala sobre, claro, emissões. Por que que os fundos fazem emissões de cotas? Tem lá um fundo, né? Usou o exemplo ali do HGLG. O fundo já tem N imóveis, tem, por exemplo, 20 imóveis, em vários estados, diversos inquilinos, contratos atípicos, contratos típicos. Tudo rodando direitinho. Para que que o fundo faz novas emissões? Primeiro, um dos objetivos, o crescimento do fundo, né? O crescimento do fundo que traz mais liquidez, que traz mais diversificação interna, que traz mais investidores para o fundo, investidores pessoa física e investidores institucionais também, como planos de previdência e outros fundos, não só fundos de fundos, mas outros fundos, fundos multimercado e tudo mais. Então, traz todos esses profissionais. E outra coisa é o bom momento do mercado. A gente está no mercado de alta, né? Um mercado com uma alta inacreditável. Os gestores aproveitam esse momento para fazer as emissões. Então, esses são alguns dos motivos. Eu tenho um fundo com 5 imóveis. Se um ficar vago, 20% de vacância, colocando 5 imóveis iguais. Se eu tenho um fundo com 50 imóveis, se um ficar vago, é 2% do fundo. Então, eles tendem a crescer. A realidade dos fundos imobiliários do Brasil é que ainda são muito pequenos. Quando você vê um estrangeiro que entende desse mercado, que conhece de REITs ou conhece de fundos imobiliários como são formados na Espanha, em Portugal, em outros países, Quando você fala com um cara desse que existe um fundo monoativo, monoimóvel, eles ficam confusos, não entendem por que diabos alguém faz um fundo com um único imóvel. Esses fundos pequenos, eles são uma coisa, uma jabuticaba. Não sei se vocês já ouviram a expressão jabuticaba, mas jabuticaba é aquela, é a que só tem no Brasil. Né? Quando a gente fala, ah, isso é uma jabuticaba, é uma coisa que só brasileiro faz. E o fundo monoativo é uma dessas jabuticabas, que fazem muito pouco sentido para o investidor. Então, se você quer ter uma carteira, se você quer ter uma tranquilidade, faz muito mais sentido um fundo multiativo, um fundo com boa diversificação, onde você vai analisar muito mais a competência do gestor na alocação e no trabalho do que analisar imóvel a imóvel. E com isso, essa é a visão dos gestores, eles buscam o crescimento do fundo. Bom momento do mercado, eles aproveitam, porque com o mercado em alta é mais fácil, tem mais gente querendo fundo imobiliário, tem mais gente querendo comprar cotas, então você emite, o mercado absorve e melhora essas cotas. Taxa de administração é um outro motivo que alguns dizem. Ah, eu quero. É aquele assunto até que eu falei que vai dar um chat, e eu vou fazer um chat sobre esse tema polêmico. Vou tentar trazer vários exemplos aqui de vários fundos, pelo menos os 20 mais líquidos, ver como é que é a taxa de administração de cada um, se tem taxa de gestão ou não. Vai ser um chat bem interessante também. Vamos ver se eu consigo preparar, ou para semana que vem ou para a próxima, trazer esse conteúdo para vocês. Então, quando eu falo em taxa de administração, o que que acontece? A maioria dos fundos cobra uma taxa que é um percentual ou sobre o valor patrimonial ou sobre o valor de mercado. Então, quando meu fundo cresce, quando eu faço uma emissão, eu dobro, triplico o tamanho do fundo, automaticamente eu estou dobrando ou triplicando a taxa de administração que eu recebo. O que para mim, como gestor, é bom. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Mas é errado o gestor querer ganhar mais? Não, ele vai ter que administrar o dobro do patrimônio, não tem nada de errado em ele ganhar o dobro. Contudo, o problema é se a emissão tiver esse como objetivo principal. Isso aqui tem que ser um efeito colateral positivo, o aumento da taxa de administração, não o objetivo principal. O objetivo principal tem que ser a diversificação do fundo, o crescimento, a aquisição de ativos de qualidade igual ou superior ali àqueles presentes no fundo. Esse deve ser o objetivo principal. Aí gera toda uma polêmica, uma controvérsia, se tem sido esse o objetivo principal das emissões em geral ou não. O que avaliar? Essa é a parte mais importante, é o que o pessoal mais pergunta, e é algo que não é trivial, não é nem um pouco trivial, mas se você quer participar de uma emissão, faz sentido que você dê uma olhada nisso. Primeiro é para onde vai o dinheiro. Já tem alguns ativos? O gestor já está de olho em alguns ativos, eles costumam colocar... É igual o HGRE, por exemplo, fez a emissão e falou, olha, a gente está de olho no ativo 1 e no ativo 2. O ativo 1 é assim, 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 é o melhor, é o que a gente mais quer. E tem também o ativo 2, que se a gente conseguir captar tudo, a gente vai comprar ele é assim, assim, assado. Não pode dar mais detalhes, porque tem uma concorrência muito grande de emissões de vários fundos. Se eu falo qual é o ativo que eu quero comprar, eu entrego o ouro ao bandido. Então, mas você sabendo que o fundo já tem um local para onde o dinheiro vai, já tem acordos assinados, já tem... processos de análise em andamento, você fica mais confiante naquela emissão. Outra situação é o preço da cota pelo valor de mercado. Para um investidor pessoa física, faz pouco sentido comprar uma cota acima do valor de mercado, para não dizer que não faz sentido nenhum. Diferente do investidor institucional, da previdência privada, do fundo de pensão, do fundo do FOF, ou seja lá o que for, para ele, muitas vezes, faz sentido comprar mesmo acima do valor de mercado. Porque quando ele faz uma compra grande, o valor de mercado muda. Então, para ele, pode ser legal. Para a pessoa física, normalmente, não faz muito sentido. Eu já participei de emissão com preço acima do valor de mercado, porque eu achei o prospecto muito interessante. Mas é algo que hoje eu não faria. Isso foi anos atrás. Eu ainda estava num estudo aí sobre esse assunto de fundos imobiliários. Eu fui muito naquela de o gestor é muito bom, não me arrependo no sentido de que o gestor realmente tinha uma inteligência ali por trás daquela emissão, mas não faz muito sentido no mercado de hoje, é melhor você comprar a mercado e deixar que os institucionais absorvam essa emissão se ela estiver acima do valor do mercado. Então, se o fundo está sendo cotado lá a R$150 e eles estão vendendo a R$151, a R$150, não faz sentido você entrar nessa emissão. Mas se está a R$150 e eles estão vendendo a R$148, R$147, R$146, Aí você vai olhar as outras coisas para ver se faz sentido ou não. É bom você dar uma olhadinha na data de liquidação para você não ficar perdidão, ah, e agora, quando que vai cair isso, quando que não vai, você fica ansioso. Isso aí vai estar no prospecto lá da emissão, eles vão te informar. Normalmente é o mês subsequente, ou seja, encerrou agora em outubro a emissão. Em novembro, a minha cota vai virar o número 11. E em dezembro eu passo a receber o rendimento normalmente da cota, o rendimento cheio. Normalmente é assim que funciona. Em um mês acontece a emissão, no mês seguinte a cota se transforma, acontece a transformação, e no terceiro mês você recebe o dinheiro. Histórico de emissões, nem precisa falar tanto do gestor quanto do fundo, mais importante do gestor do que do fundo, porque a gente erra, né? E os gestores de fundos imobiliários estão num momento de aprendizado. Então a gente viu erros no passado que não vem acontecendo agora. O gestor cometeu erros e agora vem fazendo outras emissões boas. Então, na medida em que o mercado vai amadurecendo, os gestores também vão amadurecendo e as emissões também vão amadurecendo. Então, avaliar como foram essas emissões, se foram alocadas com qualidade e com velocidade, dentro de um cronograma bem feito, bem específico, se o gestor cumpriu aquilo que ele prometeu durante a emissão. Parece trivial, mas não é tão simples, pessoal. Tem que ter uma leitura, um critério. Nem sempre vocês vão conseguir avaliar isso de cara. Alguns exemplos de emissões recentes que a gente teve, né? O HGRE, o HGRE, que é um fundo de lajes corporativas da Credit Suisse, Hedging Griffin. XP Malls, né? Da XP, um fundo de shoppings. RBVA da Rio Bravo, Bravo Varejo, que tem imóveis de rua, imóveis de varejo, aquelas lojas, né? Farmácia, loja de roupa, loja de... como as lojas americanas, enfim, lojas de rua. Você que mora em qualquer lugar do país sabe que é uma loja na rua. FFCI, que é um fundo também de lajes corporativas, que teve uma emissão que não foi bem sucedida, muito provavelmente por causa de uma emissão passada do Rio Bravo Renda Corporativa que não deu muito certo. O mercado ficou meio desconfiado, talvez de uma maneira um pouco exagerada, enfim. Vinci Shopping Centers também fez uma nova emissão recente e dessa vez diferente da emissão anterior, onde eles demoraram quase um ano para alocar, a alocação foi em tempo recorde, uma coisa de louco, assim, super rápida e super interessante, aumentou de 10 para 12 shoppings. Bem interessante, Vilg também, acabou agora a emissão, está para alocar. Então tem vários outros, a JSRE também fez, enfim, está tendo muita emissão. Vou participar ou não? Analisei, já fiz aquelas avaliações, olhei a emissão e achei interessante. Achei, olha, o gestor faz uma boa alocação normalmente, o preço está ok. Eu entendi as datas em que eu vou receber e tudo mais, está tudo ok. Vou participar ou não? Primeiro, seu controle de risco. Você não pode ter um fundo imobiliário ocupando 30%, 40%, 50% da sua carteira. Isso é um risco muito alto. Então você vai ter que estabelecer um limite para quanto cada fundo pode ocupar da sua carteira. Esse limite pode ser 10%, esse limite pode ser 5%, pode ser 2%, pode ser 20%. Vai depender de você, não tem uma regra. Tá? Eu não gosto de me expor. É como o Nod gosta de dizer, o Nod foi nosso moderador aqui há muito tempo, um cara que tem um conhecimento inacreditável, vocês conhecem. Ele falava o seguinte, você tem que fazer o teste do meteoro, né? E se vier um meteoro e destruir aquele fundo, aquela gestora? Sua vida continua numa boa ou você vai se ferrar completamente? Então você nunca pode chegar no ponto em que um ativo da sua carteira acabe com você, te detone caso alguma coisa dê errado. Não pode deixar chegar nesse ponto. Esse é o controle de risco básico. Interesse em relação às demais emissões, como está tendo muita emissão, a não ser que você seja um multimilionário, bilionário, você não vai conseguir participar de tudo. Então você vai ter que decidir, será que eu participo da emissão do FFCI ou do HGRE? Será que eu participo da emissão do VILG ou do HGLG? Você vai ter que avaliar ali dentro da sua carteira, dentro de todas aquelas emissões, quais fazem mais sentido para você, qual fundo faz mais sentido você aumentar a sua exposição. Você vai avaliar a sua carteira e também a carteira daquele fundo. Às vezes você acha que aquele fundo já é bem diversificado, enquanto tem um outro que está fazendo uma emissão que você acha que pode ter uma diversificação melhor, numa outra linha, com outro tipo de imóvel, então você vai ter que avaliar isso daí. E é claro, ler o prospecto. Leia o prospecto, leia o prospecto, leia o prospecto da emissão. Leia principalmente as informações básicas, pelo menos para você ter uma ideia do que eles querem fazer e do que eles podem fazer com aquele dinheiro. Sempre tem uma parte de riscos, que principalmente se você não é muito familiarizado com o mercado, é legal você ler, pelo menos na primeira que você for participar. Então dá uma lida. Algumas perguntas, né? Qual o histórico das emissões? Gestor alocou rápido, foram bons ativos. Qual a expectativa em relação à diversificação do fundo? Ele precisa ser mais diversificado? As vantagens e as desvantagens nisso? Qual a qualidade dos imóveis atuais? Vai ser fácil ele manter essa qualidade nas próximas alocações? Faz sentido? Qual que é o racional por trás daquela diversificação e daquela alocação? Existe um conflito de interesse entre o gestor e o cotista? Ele está buscando um aumento na remuneração? Vai ter esse aumento. Mas será que é só esse o ponto principal? O gestor está querendo que você dê para ele um cheque em branco e aumente para ele e aumente a remuneração dele sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma estratégia inteligente? Você vai ter que fazer essa análise pessoalmente. A minha opinião, pessoal, para meio que finalizar essa parte de emissões, é que as emissões, de maneira geral, são positivas para o mercado. A gente precisa de fundos maiores, nossos fundos ainda são, de maneira geral, pequenos, tá? A maioria dos fundos tem menos de 5 imóveis, tem mesmo os multis tem 3, 4. Não temos ainda muitos fundos com 8, 10, 12, 20 imóveis, que é um número legal. Você tem, por exemplo, 10 fundos com 10 imóveis, são 100 imóveis. Se cada imóvel tiver 3 inquilinos, são 300 inquilinos, te dá uma proteção legal. Ainda não temos um mercado com muitos fundos assim. Então, a emissão, as emissões que esses fundos de gestão ativa grandes estão fazendo, é para proporcionar ao investidor esses fundos mais diversificados, esses fundos maiores. E aí você vai ter que avaliar se isso, dentro da sua estratégia, dentro da sua carteira, faz sentido ou não. Mas eu acredito que para o mercado como um todo, isso é muito positivo. O crescimento do mercado de fundos imobiliários, tanto em termos de liquidez quanto em termos de diversificação interna dos fundos, ok? Vamos lá bater um papo. Hoje eu não vou ficar até muito tarde. Eu vou responder essa sua pergunta da diluição, Du, que ela faz sentido aqui. Como chama o documento em que o gestor obriga o vendedor? Não, aquilo não é obriga, Augusto. Como que chama o documento? Você pode assinar um compromisso, né, de compra e venda, ou seja, eu vou comprar isso de você daqui X tempo, pelo valor tal. Nesse tempo você não pode vender para outro, ok? Feed shopping é jabuticaba? Não, feed shopping não é jabuticaba, Augusto. Fimono é uma jabuticaba, é uma coisa que a gente só vê aqui, Fimono imóvel. Tem uma pergunta nada a ver com o título do vídeo, eu trabalho com carteira assinada. Mas faço muito serviço fora do horário de trabalho, sem emissão de nota fiscal. Você acha que dá bom com a receita? Ah, dá BO? Vai dar, Eric, uma hora vai dar. Faz tudo certinho aí, porque a chance de dar um problema é grande. O melhor é que você procure um contador para regularizar a sua situação. Mas esse chat não é sobre contabilidade nem nada do tipo. Então você vai ter que buscar aí, ver o que é melhor para você nesse aspecto. Mas você está correndo um risco. Fernando, BRCS está com emissão aberta, tem a opção de exercer. Caso eu exerça, quanto que o valor é debitado na minha conta? Olha no prospecto, Leonardo, é só você olhar. Eu nem sabia que o BRCR estava com a emissão aberta, nem lembrava disso. Vamos olhar aqui o do BRCR, pessoal, só para vocês terem uma noção. Depois eu vou olhar o da HGLG, se estiver aberto mesmo, falaram do HGLG. Mas vamos ver o do BRCR, que é um dos maiores fundos de lajes, né, que a gente tem no mercado. Vamos olhar também do HGLG, que é hoje o maior fundo de logística. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então você tem aqui, vamos ver esse fato relevante. Aqui, ó, falando da oferta. Será iniciado. Prazo para sexta emissão, montante inicial da oferta de 300 milhões, o valor unitário é de 89,43. Tal, equivalente. Sim, o valor total será de 92, ou seja, quer comprar é R$ 92 a cota. E aqui fala nos termos do regulamento. Período compreendido entre 8 e 25 de outubro, inclusive período de preferência. Você pode fazer a subscrição equivalente a 17% da sua participação, ou seja, se você tem 100 cotas, você pode pegar 17. Os cotistas poderão manifestar o exercício do direito de preferência até dia 25 de outubro. No exercício do direito, deverão indicar a quantidade e tudo mais. A data de liquidação do direito de preferência é 25 de outubro de 2019. Então você tem que estar com dinheiro na conta em 25 de outubro de 2019. Ok? Essa é a sua dúvida. E aí aqui já você pode olhar tudo isso. Ah, eu quero ver quais são os ativos-alvo. Você põe as palavras aqui. Ativos. Vamos ver aqui se fala alguma coisa de ativos aqui. Aquisição. Vamos ver aqui. BTG, sexta emissão. As cotas serão destinadas também. É, vai ter que ler com calma, porque não tem um quadrinho, não tem nada aqui muito bem estruturado. Você vai ter que ler com calma para ver qual que é. Vamos ver se o Giovanni organizou aqui, que ele faz uns fax muito bons. Oferta pública, cumprimento do pagamento de 20% do edifício Senado e aquisição de certos andares do edifício Torre Sucupira. Aqui, ó. O Giovanni, ele pega e organiza aqui, mastiga para vocês aqui. Ele põe aqui no FAQ normalmente todas as informações importantes. Então já está escrito aqui o que que eles vão fazer, vai pagar esse valor e vai comprar andares desse edifício. Aqui preço de 92, 108,10, 25 do 10. E aqui exatamente o que fazer, ok? Tá tudo aqui mastigado. A emissão do BRCR. Vamos ver aqui do HGLG se está alguma emissão em vigor. Proposta de emissão. Volume de 1,5 bilhão. Esse já está em andamento também. Vocês podem ler também o prospecto aqui. E a gente vê aqui que ainda não está aprovada. Ainda não foi aprovada. Vamos ver o que que eles querem aqui. O volume da oferta inicial poderá ser acrescido de um lote. As cotas serão subscritas em até 6 meses, a contar da data de divulgação parcial, um mínimo de 100 milhões de reais. Fundo nos termos, cada investidor subscrever. Então, veja, aqui tem todos os dados. Serão descritos nos documentos da oferta. Depois vai sair um prospecto onde eles vão falar dos imóveis. E essa é a proposta. Se aprovar, o fundo vai crescer muito, né? O HGLG já é um fundo enorme. Ele tem um valor de mercado hoje. Um valor de mercado. Um valor patrimonial do fundo aqui. Onde que estão tá os dados? Vamos abrir aqui um. Aqui, ó. O valor total do fundo está hoje em 1 bilhão e meio, pouco mais de 1 bilhão e meio é o valor total do fundo. Aprovando essa emissão e saindo, o fundo vai dobrar de tamanho. Então já é um dos maiores fundos da Bolsa, vai virar um fundo gigante com 3 bilhões de valor de mercado. Eles têm ativos interessantes em vista. Eles estão aí com projetos logísticos interessantes, a gente não sabe. Aprovada essa emissão, eles vão lançar o prospecto, vão falar o que, que eles pretendem fazer com esse dinheiro, que não é pouco. É, ainda não abriu, Miller, ainda vai aprovar. Vai ser votado agora, isso mesmo. O Marcelo aí falando, vai ser votado semana que vem. Vai dobrar o tamanho do fundo, exato, Charlito. E aí vem aquela questão, né? Eles vão dobrar o tamanho do fundo. Se eles alocarem bem esses recursos, vira um fundo de logística inacreditavelmente bem diversificado, cresce muito. Para o investidor de longo prazo tem suas vantagens, né? Mas tem que ver, tem que fazer toda essa análise que a gente falou, preço da cota em relação ao mercado, o que, que o administrador quer com isso. Tudo aqui, a proposta que eles pretendem. Opa, só um minutinho que tá fora da tomada aqui. Aí, prontinho. Enfim, tem que acompanhar e ver se faz sentido ou não. Saindo alguma emissão, a gente vai fazer alguma análise específica. Vai virar um fundo de 3 bilhões, pois é. De Super Jalapeno, você tem que avaliar como você acha que é a gestão da Credit Suisse. Se você acha que a gestão deles não é honesta, não é adequada, você não deve ter fundos deles. Agora, você pode fazer uma análise específica dessa emissão para decidir se vai entrar ou não. Você pode, inclusive, votar na Assembleia para dizer se você acha que deve ter essa emissão ou não. Quando você investe em uma empresa, investir na Ambev. Eu estou na mão do Lehman, eu estou na mão do pessoal, investi na Renner, eu estou na mão lá do Galó, eu estou na mão dos outros gestores da Renner, investi no Itaú, estou na mão da família Egide Souza Aranha, estou na mão da família Setúbal, investi em Bradesco, estou na mão da família Trabuco, então você sempre está na mão de alguém. Só se você colocar o dinheiro embaixo do colchão, ainda assim você está na mão das políticas do governo que podem levar a inflação a disparar ou não. Então nunca vai ter uma situação onde você sozinho resolve tudo, decide tudo, onde tudo dá certo para você, infelizmente. Onde eu encontro informação da quantidade de acionistas, pessoa física de cada ação? Arquimago, eu acho que isso nem tem aqui na Baster mais. É uma informação um pouco irrelevante, né? Faz sentido para você fazer uma pesquisa, né, na escola, alguma coisa assim, mas vamos ver se tem. Antigamente tinha aqui a informação. Mas eu acho que tiraram. Composição, não tem. Você vai ter que entrar no RI, no site do RI das empresas, e aí você manda um e-mail para a empresa que você quer saber, perguntando quantos são os acionistas pessoa física. Eles provavelmente vão te responder isso numa boa. Você pode ligar para a empresa que você tiver interesse, mas essa é uma informação, honestamente, bastante relevante. Não é? As empresas com maior número de acionistas de pessoa física são Oi, Oi, Vivo, Petrobras, Vale, Banco do Brasil. Será que essas são as melhores empresas só porque tem mais gente? Então, não sei se faz sentido analisar isso aí, não. Administrador bom tem de ser bem pago. Perfeito, Charlito. O administrador tem que ser bem pago. Ninguém trabalha de graça, ninguém é bonzinho assim. O que a gente tem que ver é entre pares. Se você vê dois administradores com uma discrepância grande, né, no pagamento, onde às vezes o cara que cobra um valor menor presta um serviço de qualidade até superior. Então isso aí a gente vai dar uma olhada no chat específico sobre taxa de administração, mas essa não deveria ser, na minha opinião, uma preocupação tão grande assim do cotista. Pelo menos não tão grande quanto a boa administração e a qualidade dos ativos. Se eu não comprar as cotas na emissão, sempre vou perder dividendos? Não, Rodrigo, não tem nenhum sentido isso. Normalmente, após a emissão, tem uma pequena queda dos dividendos até concluir a alocação dos recursos. Mas nem sempre isso acontece, tá? Então, perder dividendos não faz absolutamente nenhum sentido. Você vai ganhar diversificação. Pode ser que os dividendos diminuam, pode ser que aumentem, pode ser que continuem iguais. Pelo que eu vejo, por exemplo, nos casos da da Credit Suisse costuma continuar sempre igual. Algumas outras costumam diminuir, porque eles pagam igualmente para todo mundo até terminar a locação, sem ter tanto caixa. Diminui, depois aumenta de novo. Dependendo do caso, até como é o caso do Vinci, que eles alocaram muito rápido nos shoppings e já divulgaram que vai ter um aumento, lá vai até aumentar. Então, teve emissão, vai cair o rendimento? Vai cair, subir ou ficar igual, ou seja, você não sabe o que vai acontecer. Poderia falar sobre a taxa de performance do VILC? Vou falar no dia que eu for falar das taxas, Marcelo, porque essas taxas de performance de administração dão um pouco mais de trabalho para a gente analisar, para a gente falar. Eu vou pegar os principais, provavelmente o VILC vai estar nessa, XPMols, que é outro que gera polêmica, e vai ter os mais tradicionais que são um pouco diferentes, como FFCI, os mais básicos também, HGLG, HGRE, para a gente bater um papo aqui e ver, esse trabalha de tal jeito, esse é sobre a receita, esse é sobre o valor de mercado, esse é sobre o valor patrimonial, esse tem taxa de performance, esse não tem, para a gente bater uns papos aí, fazer umas comparações. Mas no momento, não vou aprofundar nesse assunto, que é um assunto mais espinhoso. Quando há uma nova emissão tão grande quanto a do HGLG, a tendência do preço da cota é cair? Manuel, se aprovar, a tendência é o preço da cota se aproximar do preço da emissão. A gente não sabe quanto vai ser o preço da emissão. Então pode ser que caia, pode ser que não caia, pode ser que se mantenha. A gente não sabe, a gente só vai descobrir isso no futuro. Qual a sua visão sobre taxação dos dividendos? É a minha visão sobre quem vai ganhar a Copa do Mundo de 2022, né? Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Eu não faço a mínima ideia se vai taxar ou não. Eu vou continuar investindo, montando uma carteira, tendo ali os meus dividendos, tendo os meus rendimentos de fundo imobiliário, com ou sem taxação. O governo vai taxar? Provavelmente um dia vai. Pode ser que nunca aconteça. Pode ser que só aconteça depois da minha morte. A gente não sabe. Não adianta ficar pensando nisso, ficar avaliando, vai taxar, o que eu faço. Eu não gosto de futurologia, de dizer para onde vai, o que vai acontecer, porque eu não sei o futuro. Eu não tenho esse poder de previsão de futuro. Infelizmente ou felizmente nunca vou ter, então eu não ligo muito para isso. Tá? Eu vou continuar montando uma carteira de maneira mais inteligente possível, com tributação ou não. Rodrigo, não, FII não pode fazer recompra de cota para cancelamento, isso não existe. Pode ocorrer preço da queda no preço da cota? Provavelmente vai ocorrer uma, ainda que pequena queda, vai ocorrer alguma queda, o mercado tende a se ajustar. Pode ser que não caia, que fique estável também. Não tem como você ter certeza disso. Além da Kinea e Credit Suisse, quais outros bons gestores no mercado FII? Júlio, é muito complicado indicar gestores para vocês, mas estudem os gestores que tem aí. Vejam o histórico dos fundos. Quer ver da Kinea? Olha da Kinea. Quer olhar da Credit Suisse? Olha da Credit Suisse. Olha da Rio Bravo. Olha da XP. Olha da Vinci Partners. Olha da Supernova. Olha da RB Capital. Olha da Oliveira Trust. Olha do... Vamos ver quem mais você pode olhar. Olha da Votorantim, olha o que tem no mercado, dá uma olhada, tá? Avalia, veja como que esses caras vêm trabalhando, se faz ou não sentido, ok? Marco perguntando o que eu acho da taxa de performance. Eu falei que vai ter um chat sobre isso. Eu acho que taxa de performance não é muito interessante quando ela é ligada ao CDI, que a turma costuma colocar taxa de performance. Se der CDI, eu não gosto. Eu acho que taxa de performance faz sentido se for com base no IFIX, né? Tem que, o que der acima de IFIX mais 2, de IFIX mais 3, o fundo vai receber X%. Agora, taxa de performance baseada em CDI, CDI é outra coisa, né? O fundo não é renda fixa, o fundo é fundo imobiliário. A gente vai ter um chat só sobre isso, e aí nós vamos falar disso. Qual o sentido? O que eu acho do fundo de fundo? Fundo de fundo é aquela coisa que não é tão boa, não é tão ruim. Fundo de fundo é legal para quem tem pouca experiência. Por quê? Porque você está delegando a escolha dos fundos. Tá? A única vantagem é essa, você está delegando a escolha. Assim, vantagem entre aspas, eu não acho isso uma vantagem, pelo menos para mim, eu gosto de escolher alguns fundos, mas para quem não está disposto a estudar. O fundo de fundo, pessoal, é quando você compra cotas de um fundo de fundo, você está comprando a cabeça do gestor, as ideias dele ali, o que que ele vai fazer. Historicamente, os fundos de fundo eles vão melhor quando o mercado está bem e eles vão pior do que os demais quando o mercado está mal, tendo assim uma volatilidade maior do que os fundos em geral. Então ele é um fundo muito para quem quer delegar mesmo as decisões. Não vejo outro motivo. Vamos ver aqui. Marcos, Oséias, Franklin, Marcelo Pereira. Bom, Marcos, assim, é o que eu falo com você, essa questão de taxa, a gente fica numa situação muito complicada, né? Porque começou essa moda da taxa de performance, e a Selic era 10, era 12, era 14, né? O CDI dava 10, 11, então a pessoa pensava assim, ah, o que passar de CDI mais 3 é o que passar de 14, 15% ao ano, o cara vai ter um percentual, não tem problema. Agora com o CDI a 5, a 5,5, com o líquido abaixo de 5, eu acho que a discussão veio à tona mais por isso. Então, você tem um retorno menor, então você sente um peso maior de qualquer taxa em cima daquele retorno nominal maior. Infelizmente, é natural que tenha essa discussão nesse momento. Emissão do HGRU. O HGRU é um fundo de desenvolvimento, Gusta. É uma emissão que exige uma expertise um pouco maior do cotista, um estudo um pouco maior. Você vai ter que avaliar melhor. Fundo de desenvolvimento não é assim, investi, comprou imóvel, recebi. Paguei lá na emissão, participei da emissão do fundo de desenvolvimento, não necessariamente HGRU. Aí ele vai comprar um terreno. Aí ele vai construir os imóveis, vai vender aqueles imóveis, né? Vai fazer todo o processo de venda, vai receber aquele recurso e vai me devolver em um ciclo de 3 ou 5, ou mesmo 5 anos. Então é um fundo que tem que ter um estudo maior, que tem que ter uma paciência maior. Não é um projeto de curto prazo participar de uma emissão de um fundo de desenvolvimento. Não é para ser, se for, é porque provavelmente tem alguma coisa errada. Então não é simples assim. Fica muito de olho, avalia, estuda. Fundo de desenvolvimento normalmente é para depois que você já tem uma base, uma experiência, um conhecimento maior sobre fundos imobiliários, ok? Bom, pessoal, vou terminar o meu chat, já deu aqui 1 hora de chat. Espero que tenham gostado, que tenha agregado alguma coisa a vocês como investidores. É um assunto polêmico, é um assunto sensível. Marco. Sim, o fundo de papel, só respondendo essa última pergunta, eu até falei disso no início, mas dando uma reforçada. Fundo de papel, pessoal, se vocês não reinvestirem, ele vai ficar na mesma para sempre. Você tem um fundo de papel que ele te paga ali, vamos colocar, tem um yield de 8, você está recebendo. Ele não tende a ter um aumento naquele retorno com o passar do tempo, ele não tende a ter um crescimento conforme a inflação com o passar do tempo. Se você não reinvestir, o mais provável é que você fique estagnado no fundo de papel. É certo que isso vai acontecer? Não. Pode ter algum fundo de papel com uma gestão melhor, conseguiu te trazer algum retorno, mas geralmente você não vai ter uma reposição de inflação, não vai ter um crescimento naqueles rendimentos. O fundo de tijolo tem uma tendência a te trazer essa correção no longo prazo. O longo prazo que a gente fala é 10, 15 anos. De fato, ele vai trazer? Não dá para garantir também se ele vai trazer no longo prazo. Então, não é certo que o fundo de tijolo vá te trazer, mas é mais provável que o fundo de papel não te traga. Desenvolvimento, Gusta? Bom, para explicar isso, dá um chat também. Dá uma olhada aqui dentro da Baster.com. Fundo de desenvolvimento, ele cria algo, ele constrói. Não é um fundo que compra um imóvel e aluga, ele constrói para vender ou para alugar. Né, que é o desenvolvimento para venda ou para renda. Então, vou pegar um terreno Vou pegar lá, vou contratar a empreiteira, vou pegar minha equipe, vou fazer um imóvel. Esse imóvel pronto, eu vou vender ou vou alugar. Ele tem um processo diferente. É, o Charito falando que no início, se não reinvestir, perdeu, é muito importante, pessoal, reinvestir os dividendos, tanto das ações quanto dos FIIs, principalmente no início, para vocês verem a bolinha de neve começar a girar, ok? Grande abraço, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Espero que tenha agregado. Tudo de bom.